mesa pro amigo do campo. A Embrapa tem novidade, prosa rural, o programa que vai ajudar o trabalho do campo a ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária.
Olá, ouvinte. Oi, Laura, tudo bem?
Olá, Valmir. Olá, ouvinte. Tudo bem, Valmir? Me conta uma coisa aqui. Você tem raízes no interior?
Sim, acho que como todos os brasileiros. Por quê?
É que hoje me deu uma vontade de comer a comida que a minha avó fazia, com aquela carne com sabor que só tem lá no interior, sabe?
É verdade, aquele gostinho diferente que na maioria das vezes não encontramos nos centros urbanos, né?
Pois é, Valmir. A diferenciação dos produtos da pecuária familiar é uma estratégia que pode ajudar muitos pequenos produtores, viu?
Com certeza!
É uma forma de agregar valor aos produtos da pecuária familiar e gerar mais renda para o produtor.
Sim, ressaltando características como um modo de produção sustentável.
Isso mesmo, que produz, preservando os recursos naturais e um modelo social mais justo.
Além disso, Laura, a pecuária familiar também mantém as tradições e a cultura de diferentes regiões do país.
Sim, por isso o jornalista Fernando Goss foi conversar com o médico veterinário e pesquisador Marcos Borba, da Embrapa Pecuária Sul, em Bagé, do Rio Grande do Sul, sobre esta estratégia de diferenciação dos produtos oriundos da pecuária familiar.
Um dedo de prosa.
Marcos, por que alguns produtos da pecuária familiar têm um caráter diferenciado?
Se nós pensarmos que a imensa maioria dos produtores familiares do Brasil, né, e mais especificamente a nossa experiência aqui do Rio Grande do Sul, mantiveram sistemas de produção que têm uma baixa incorporação das chamadas tecnologias modernas, apesar de todo o esforço que foi feito ao longo dos 50 ou 60 anos, esses sistemas de produção poderiam ser definidos como a partir da sua relação muito mais direta, muito mais forte, muito mais intensa com os recursos naturais das regiões aonde se desenvolve esses sistemas. Então, todos os produtos que são derivados de sistemas de produção que têm características locais, ou seja, têm uma influência muito menor da tecnologia e muito mais do ambiente, da cultura, da história, dos modos de fazer, isso faz com que prioritariamente os produtos da agricultura e da pecuária familiar sejam, né, ou contenham uma série de diferenças que poderiam ser chamadas de identidades. E essas identidades têm muito a ver com o local, com o território onde são produzidas. Portanto, esse conjunto de elementos permite, né, ou nos permite dizer ou afirmar que esses produtos da pecuária e da agricultura familiar têm características próprias, portanto, passíveis de se diferenciar dos produtos produzidos em grande escala, né, de forma padronizada. Seriam produtos com identidade associada ao seu espaço, ao seu território de produção.
E de que forma os produtores podem usar essa diferenciação como uma estratégia para colocar seus produtos no mercado e gerar renda mais qualificada?
Se nós pensarmos que a diferenciação seria os produtores emitirem de forma intencional algum sinal que permitam os consumidores finais identificar esses produtos. Agora, se nós pensarmos que para chegar a este ponto nós precisamos de um trabalho prévio, um trabalho que envolva um reconhecimento por parte dos produtores, dos agricultores familiares, sobre a qualidade dos seus produtos, dos seus recursos, da sua história. Portanto, esse aspecto da construção, da elaboração, da organização, da da estratégia de diferenciação já por si promove um fortalecimento da organização social, o empoderamento dos agricultores, que já faz uma diferença muito grande. Por outro lado, o fato de poder ofertar para um mercado consumidor que cada vez mais deixa de ser aquela coisa homogênea, né? E hoje existem tendências de mudanças importantes nos hábitos de consumo, né? Onde os consumidores buscam produtos cada vez mais diferenciados, com identidade, com características particulares. A associação, a aproximação dessas duas situações faz com que os agricultores familiares tenham uma enorme oportunidade a partir do uso de marcas, de indicações geográficas, no caso do Brasil, seja uma identificação da origem, da procedência, uma denominação de origem, que é aquele caso onde existe uma característica muito especial do produto que se deve especificamente às condições onde eles são produzidos, ou seja, existe um conjunto de estratégias previstas, inclusive, na legislação brasileira, que poderiam ser utilizadas pelos produtores para comunicar as diferenças que os seus produtos e os seus processos produtivos contêm.
Agora, Laura, a diferenciação está diretamente relacionada com o modo de produção que utiliza e preserva os recursos naturais.
Isso mesmo. No Rio Grande do Sul, essa é uma experiência que já vem trazendo resultados para os produtores familiares do território de Alto Camaquã, metade sul do Rio Grande do Sul.
Escuta, isso pode gerar mais renda para esse produtor familiar que geralmente está mais excluído do mercado?
Sim, Valmir. Vamos ouvir o que o pesquisador Marcos Borba tem a dizer.
Eu creio que isso se é pela experiência que nós temos tido, a diferenciação por si só, se ela não vier acompanhada de um trabalho de organização que permita que esse produto seja ofertado de forma regular, que ele tenha uma boa apresentação, que ele dê as garantias mínimas no que se refere à sanidade, à sua composição, à qualidade do processo, ele por si só não faz nada. Mas como eu expliquei anteriormente, em um contexto que gera uma mobilização coletiva, um processo de organização, a estruturação de uma logística faz ou permite ou facilita que os agricultores familiares encontrem espaços diferenciados dentro, inclusive, do próprio mercado, que pode lhe retornar, se for dotado da qualidade desejada pelos consumidores, sim, obviamente, de um retorno financeiro traduzido em renda também diferenciado.
Ouvinte, você percebeu que a diferenciação está relacionada com o modo de produção que utiliza e preserva os recursos naturais?
Isso mesmo. Essa experiência que já vem trazendo resultados positivos para os produtores familiares do território do Alto Camaquã.
O que você acha da gente ouvir uma entrevista que o colega Fernando Goss fez com o produtor rural e presidente da Associação para o Desenvolvimento Sustentável do Alto Camaquã, o Matheus Garcia?
Vamos lá.
Matheus, tu acha que a diferenciação dos produtos é uma estratégia boa para a pecuária familiar?
Ela é uma estratégia boa porque, por exemplo, a gente não tem uma escala muito grande de produção, mas a gente tem produtos diferenciados que precisam ser remunerados, ser agregado valor através da marca, e sem a marca isso não será possível. Isso vai ficar sempre à margem da produção em grande escala. Então, o produto diferenciado que tem nessa região, ele precisa mesmo de uma marca forte, de uma marca sólida, que comunique isso para o consumidor, que as pessoas tenham acesso a essa informação. Senão esse produto vai ficar sempre no escuro. Ele nunca vai deslanchar para chegar, para atingir. E a gente não pretende ter uma grande escala, mas pretende ter a produção da pecuária familiar diferenciada através da marca e agregar valor aos seus produtos.
É, ouvinte, a partir da intervenção da Embrapa, os produtores desse território, que engloba 8 municípios, se organizaram e hoje já possuem uma marca coletiva para a comercialização de seus produtos, principalmente a carne de cordeiro.
Atualmente, os pecuaristas já estão conseguindo manter uma oferta regular de carne de cordeiro, participam de feiras e também estão iniciando a venda de outros produtos, como bolos, mel e o turismo.
É, e eles já estão obtendo preços melhores do que se vendessem os animais para os frigoríficos, como faziam antes.
Isso sem falar que o nível de organização e de cooperação entre os produtores aumentou bastante.
Vamos ouvir então mais um pedacinho da entrevista que o colega Fernando Góes fez com o produtor Matheus Garcia, presidente da Associação para o Desenvolvimento Sustentável do Alto Camaquã.
Matheus, a experiência da utilização da marca coletiva tem sido positiva para os produtores do Alto Camaquã?
A gente considera que sim, devido ao trabalho que vem se realizando no Alto Camaquã. Eu digo considero porque a gente não está num processo definitivo de chegar com a marca, com todo o plano que foi desenvolvido para o Alto Camaquã, ainda não foi tudo consolidado, Fernando. Mas a gente já tem comercializado a carne ovina utilizando a marca coletiva do Alto Camaquã. A gente tem participado das feiras comercializando artesanato, produtos de panificação, os produtos assim, os doces, as cucas, os pães, e isso tem dado visibilidade, tem dado origem para esses produtos, né, do Alto Camaquã através da marca.
Obrigada, Matheus, pela entrevista, e que os produtores do Alto Camaquã continuem com esse trabalho.
Ouvinte, você já sabe, né? Para mais informações sobre os produtos diferenciados como estratégia para a pecuária familiar, entre em contato com a Embrapa Pecuária Sul em Bagé, Rio Grande do Sul, pelo telefone DDD 53, número 3240-4650.
Conseguiu anotar? Repetindo, DDD 53, telefone 3240-4650.
Você também pode ligar de graça para a equipe do Prosa Rural em Brasília usando um telefone fixo ou um orelhão.
0800-646-1160. E agora muita atenção, pois temos de aproveitar o programa para falar sobre o Aedes aegypti. Ouça então a dica importante para combatê-lo, que o pesquisador Francisco Schmidt, da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, preparou para você.
Aedes aegypti. Combata esse mosquito.
O ciclo do mosquito Aedes aegypti se divide em quatro fases: ovo, larva, pupa e mosquito já desenvolvido. Primeiro, a fêmea deposita seus ovos, de preferência, em locais com água limpa e parada. Em cerca de 30 minutos, as larvas começam a nascer. Nos 7 dias seguintes, a larva cresce e vira pupa. Mais 2 dias, o mosquito já está completamente formado e pronto para picar. Os ovos são resistentes e podem sobreviver por até 1 ano no local da postura, mesmo que a água seque. Basta que o local volte a receber água limpa para que o ciclo recomece e nasçam os mosquitos.
Essa é uma colaboração da Embrapa na campanha do combate ao Aedes aegypti.
O Prosa Rural agora abre espaço para o Momento da Extensão Rural, uma parceria entre a Embrapa e a Emater do Rio Grande do Sul.
Momento da Extensão Rural.
Valorize o compartilhado mais do que o individual. Porque compramos e guardamos em casa tantos produtos, não seria possível usufruir do bem-estar que o produto ou serviço nos traz com um acesso temporário a ele? Cada vez mais as pessoas podem compartilhar o uso de um produto por meio da posse comunitária, alugando-o temporariamente ou buscando suprir a necessidade de uma forma compartilhar o uso. O caso da mobilidade é marcante. É comum confundir a sensação de se ter um carro com a satisfação de se locomover facilmente pela cidade. O sistema de compartilhamento de bicicletas ou de carros nas grandes cidades é um dos exemplos do uso compartilhado de produtos, assim como as lavanderias compartilhadas nos condomínios e o aluguel de roupas e brinquedos, iniciativas da nova economia colaborativa.
Agradecemos a Marta Terreira. Esse foi o Momento da Extensão Rural, uma parceria da Embrapa com a Emater do Rio Grande do Sul.
Querido ouvinte, vamos ficando por aqui, mas na semana que vem tem mais.
Um grande abraço, tchau.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Prosa Rural tem o patrocínio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Governo Federal. Brasil. Pátria Educadora.
O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Roteiro, Fernando Goss. Edição, Francisca Cânovas. Locução, Laura Murad e Valmir Nascimento. Técnica, Tony Ribeiro. Conteúdo, Embrapa Pecuária Sul.